Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Dante Galian, autor do livro A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma, publicado pela editora Martin Claret.
Conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre hacia Brede caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos, que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Yo el primer golpe, yo el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
Em um determinado momento do livro, você lembra Jorge Luiz Borges.
Uhum.
O escritor argentino costumava dizer que só há um prazer maior do que a leitura de um bom livro, a sua releitura.
Sim.
Dante, essa prática é utilizada com frequência no laboratório de leitura?
Ah, isso é constitutivo da metodologia. A metodologia do laboratório, ela funciona da seguinte forma: a gente define o livro, esse livro então ele entra dentro do campo do objeto de desejo das pessoas, né? A gente coloca ele num sentido de tentar que as pessoas leiam, a gente dá um tempo entre o momento em que o livro é divulgado e o momento em que a gente começa as discussões. E o ideal é que as pessoas já venham no primeiro encontro, que a gente chama de histórias de leitura, com o livro lido. para compartilhar quais foram os sentimentos, os afetos, as ideias, as interrogações que o livro suscitou em cada um. E depois, a gente já nos próximos encontros, cada ciclo varia de 4 até 12 encontros, dependendo do tamanho do livro. Por exemplo, um livro como Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, a gente tem que fazer em 12 encontros. E aí, feito o primeiro encontro, que é a história de leitura, a gente já entra na segunda fase do laboratório, que é o itinerário de discussão. E aí, o que eu faço? Eu defino um número X de capítulos, ou uma parte do livro, para as pessoas lerem de uma semana para outra. Nesse momento, acontece a experiência da releitura. E aí é muito interessante o testemunho das pessoas. Como, de fato, a releitura é uma outra leitura. Inclusive, quase sempre, ou sempre, posso afirmar, mais prazerosa do que a primeira leitura. Isso possibilita uma percepção a respeito da obra, um nível de penetração a respeito das questões mais candentes, mais importantes, muito mais profundo do que uma primeira, que a primeira leitura sempre é muito mais impactante. Mas a segunda leitura te coloca em outros níveis, em outros patamares de realidade, da trama, da narrativa, que uma leitura apenas não é possível. E nesse ponto eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que muito que aprender com as crianças. As crianças, quando, principalmente as bem pequenas, quando elas gostam de algo, elas querem repetir muitas e muitas vezes. Então, por exemplo, eu me lembro com os meus filhos pequenos, quando eu contava uma história, eles gostavam, eles queriam que eu contasse a mesma história toda noite. Vocês não se cansam dessa história? Não, quanto mais você conta, mais a gente gosta dela. Ou mesma coisa quando a gente alugava filme, né? Então, se alugava um filme, eles gostavam muito, você tinha que comprar o filme, porque senão você ia perder todo o teu salário em ficar alugando aquele filme indefinitivamente, né? Então, quer dizer, essa é uma forma muito primária, muito elementar da experiência estética, que uma vez que você encontra naquilo algo que ressoa em você, que repercute em você, você não se cansa. É como o amor, né? Aquilo que a gente ama... A pessoa que a gente ama, a gente quer estar sempre com aquela pessoa. E repete as mesmas palavras, vai nos mesmos lugares. Então, quer dizer, o amor tem essa necessidade dessa revivência, dessa releitura. E assim é com a obra de arte, assim é com a literatura.
Trecho de Grande Sertão Veredas, O Pacto das Veredas Mortas, por Davi Arrigucci Jr.
Eu caminhei para as veredas mortas. E o que era que eu queria? Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só tudo. Uma coisa, a coisa, esta coisa. Eu somente queria era ficar sendo. E foi assim que as horas reviraram. A meia-noite vai correndo. Eu quis falar. O coche que o frio me apertava por baixo. Tossi até. Estou rouco? Pouco. Eu mesmo sozinho conversei. Ser forte é parar quieto, permanecer. Decidi o tempo, espiando para cima, para esse céu. Nem o Sete Estrelo, nem as Três Marias já tinham afundado. Mas o cruzeiro ainda rebrilhava a 2 palmos até que descendo. Avulto, quase encostado em mim, uma árvore mal vestida. O surro dos ramos. E qualquer coisa que não vinha. Não vendo, estranha coisa de se ver. Ao que não vinha, a lufa de um vendaval grande, com ele em trono, contravisto, sentado de estadela bem no centro. O que eu agora queria? Ah, acho que o que era meu, mas que o desconhecido era, duvidável. Eu queria ser mais do que eu. Ah, eu queria, eu podia, carecia. Deus ou o demo? Sofri um velho pensar. Mas como era que eu queria? De que jeito? Que? Feito o arfo de meu ar, feito tudo, que eu então havia de achar melhor morrer de uma vez, caso que aquilo agora para mim não fosse constituído. E em troca, eu cedi as arras, tudo meu, tudo mais, alma e palma e desalma, Deus e o demo. Acabar com o Hermógenes, reduzir aquele homem. E isso figurei mais por precisar de firmar o espírito em formalidade de alguma razão. Do Hermógenes mesmo existido, eu mero me lembrava. feito ele fosse para mim uma criancinha moliçosa e mijona em seus despropósitos, a formiguinha passeando por diante da gente entre o pé e o pisado. Eu muxoxava, exprimia para ali e amassava, mas ele, o dado, o danado, sim, para se entestar comigo, eu mais forte do que o ele, do que o pavor dele, e lamber o chão e aceitar minhas ordens. Somei sensatez. Cobra antes de picar tem ódio algum? Não sobra momento. Cobra desfecha desferido. Dá bote, se deu. Ah, já que eu estava ali, eu queria, eu podia, eu ali ficava. Feito ele. Nós dois. E tornopil do pé de vento. O ró-ró girar do mundo afora. No dobar, funil de final desses redemoinhos. O diabo na rua no meio do redemoinho. Ah, ri. Ele não. Ah, eu. Deus ou demo para o jagunço Riobaldo.
Dante, a literatura brasileira está presente no laboratório de leitura?
Muito. Eu sou apaixonado por literatura brasileira e, de maneira particular, os clássicos. A gente tem feito muito Machado de Assis. A gente tem feito, eu já fiz também Clarice Lispector, Graciliano Ramos. E, de maneira muito peculiar, que eu acho que é um dos autores, assim, pelo menos na minha experiência até agora com os brasileiros, um dos autores que mais suscitou e mais mexeu com a moçada foi Guimarães Rosa. É impressionante, principalmente os contos do Guimarães Rosa, as primeiras histórias, Sagarana, aqueles contos todos, eles têm um poder mobilizador, assim, surpreendente. E de maneira peculiar, Grande Sertão Veredas, que é uma obra difícil. Todas as vezes que eu fiz ela no laboratório, quando na primeira reunião das histórias de leitura, as pessoas chegam quase chorando, assim, ai Dante, vai ser impossível, não dá, esse livro, quase joguei ele pela janela. E aí a gente percebe, não gente, tem que continuar e tem que insistir. E no final, que é o último encontro, que são as histórias de convivência, né, onde as pessoas vão falar um pouco o que ficou daquela experiência de ter lido aquele livro no laboratório, todas elas me agradecem muito pelo fato de eu ter insistido tanto com esse livro, porque ele revela dimensões da experiência humana, descoberta do humano e de autoconhecimento, que é uma coisa assim extraordinária. Então eu citaria fundamentalmente, dentro da experiência de ler os clássicos da literatura brasileira, o Machado de Assis e o Guimarães Rosa.
Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, por Araci Balabanian.
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa do dia seguinte e que ela o emprestaria.
Dante, quais os aspectos que você acentuou no capítulo Os Efeitos? O labilei, a humanização e a saúde da alma.
Em primeiro lugar, como efeito do laboratório, ressalto aquele aspecto que eu já mencionei, que é o laboratório enquanto um espaço de formação de leitores. Que isso, sem dúvida nenhuma, é algo que parece ser uma das questões mais importantes hoje e das mais urgentes. Acho que grande parte dos problemas que a gente enfrenta no Brasil hoje, da nossa crise ética, política, existencial, podemos até dizer, ela deriva do fato de que, infelizmente, o brasileiro lê muito pouco. Então nós precisamos, eu acho que se a gente quiser de fato transformar esse país, a gente precisa suscitar leitores. E nesse ponto eu fico muito feliz de ver o quanto o laboratório de leitura é um recurso extremamente prazeroso e extremamente eficaz dentro desse processo de formação de leitores. Primeiro porque ele é uma experiência coletiva. A leitura, engraçado, a leitura é uma experiência individual. Cada um lê por si. Livro é uma coisa muito, muito individual. No entanto, você criar esses espaços de encontro de leitores tem um efeito dinamizador, catalisador na experiência da leitura, que é uma coisa extraordinária. E nós brasileiros, a gente gosta muito de estar um com o outro. Criar esses espaços de convivência, esses espaços de encontro, como uma forma de fomentar a leitura, é algo que eu acho que é muito importante e que tem sido um dos efeitos mais eficazes do laboratório.
Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
O outro deles é que, claro, a partir dessa experiência da leitura, você amplia o teu repertório linguístico. Eu acho assim que, para pensar bem, é preciso ler muito, porque a leitura nos dá palavras. Se a gente não tiver palavras para pensar, o nosso pensamento fica vazio. Nosso pensamento fica oco. Então, para desenvolver o pensamento, o nosso raciocínio, é fundamental que nós nos tornemos leitores. E eu observo que um dos efeitos do laboratório é isso: dar palavras para coisas que nós sentíamos, mas nem sabíamos que existia. E a partir desse momento, quando você consegue verbalizar isso, quando você vê isso impresso num livro, eu falo, caramba, eu sempre pensei isso, mas nunca consegui dizer. E agora eu consigo dizer porque esse autor disse para mim. Isso é muito bonito. E isso vai nos dando uma possibilidade de se apropriar do mundo, de se apropriar da realidade, não de se apropriar no sentido negativo da palavra apropriação, mas no sentido de nomear, de se sentir partícipe do mundo e das coisas e conseguir dizer isso aos outros. Isso é uma experiência de liberdade. É aquilo que, usando um termo do Montesquieu, Teixeira Coelho chama de ampliação da esfera da presença do ser. Né? Um dos efeitos do laboratório é isso. E isso é a humanização. Né? Chegamos aí. Né? Como é que a literatura humaniza? Ela humaniza através desse elemento. E o laboratório de leitura, ele tem um potencial ainda maior de humanização, porque ele permite com que essa experiência estética e reflexiva aconteça no encontro com o outro. Não só do outro livro, não só do outro autor, mas também do outro leitor. Então é muito legal quando você vê no laboratório de leitura as pessoas confrontando as suas leituras. E um olhando para o outro falando assim, ué, você leu o mesmo livro que eu? Como assim? Então isso é de um enriquecimento muito grande. Por outro lado também, eu percebo que um dos efeitos do laboratório de leitura é justamente ampliar essa experiência do conhecimento do humano e, portanto, do autoconhecimento. E aí a gente chega efetivamente num efeito, aquilo que eu coloco no meu livro, O Último Efeito, e que dá inclusive título ao livro, ele é profundamente terapêutico. Porque apesar de que, olha só, eu nunca pensei o laboratório como uma atividade terapêutica. Nunca. O laboratório ele foi criado e desenvolvido numa perspectiva estritamente educacional, formativa. Quem me deu essa resposta de que o laboratório era profundamente terapêutico foram os participantes. Que no fundo, no final das contas, quando eles me disseram isso, eu já sabia, porque eu também experimentei isso em mim. essa experiência com a literatura, essa experiência com a arte compartilhada, ela é curativa na medida em que ela é integrativa. Eu acho que grande parte das doenças que a gente sofre hoje, seja no corpo, seja na alma, é em função dessa experiência desintegradora que a gente vive na perspectiva do espaço e do tempo. Hoje a gente está cada vez mais desintegrado nas mídias, nas redes sociais, numa conversa cada vez mais truncada. A gente já não consegue mais encontrar com as pessoas. Não existe mais diálogo, existem monólogos que se chocam. E o laboratório de leitura, ele resgata algo que é tão antigo quanto a própria humanidade, que é sentar, nesse caso não é mais em volta de uma fogueira, até tenho vontade de fazer isso, em volta de uma fogueira para conversar a partir de um tema comum. Que tema é esse? Um livro que todo mundo leu. E isso possibilita com que as pessoas se reconheçam e se reintegrem.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.